Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição de hoje, a audição do Banco de Portugal no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as medidas de apoio às intempéries. Dou desde já boas-vindas à senhora professora Clara Raposa, vice-governadora do Banco de Portugal, ao seu doutor Pedro Dias, diretor adjunto do Departamento de Supervisão Comportamental, e ao seu doutor José Rosas, diretor adjunto do Departamento de Estabilidade Financeira. A senhora professora pediu-me aqui uma pequena exceção, se haverá possibilidades de realizar uma breve apresentação 5 minutos antes de ser interpelada pelo requerente. Haverá essa possibilidade por parte dos grupos parlamentares? Muito bem. Senhora Vice-Governadora, então dou-lhe a palavra. Tem 5 minutos.
Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite para estar aqui presente na Comissão e poder prestar esclarecimento sobre as medidas adotadas na sequência das tempestades do início do ano, claro que no âmbito das competências que estão atribuídas ao Banco de Portugal e com base na informação que temos disponível até ao momento. E permitam-me começar por recordar que o Banco de Portugal estimou no Boletim Económico de Março que, em termos líquidos, a sequência de tempestades poderá retirar cerca de uma décima de ponto percentual ao crescimento anual do PIB em 2026, sendo que o impacto negativo terá sido concentrado no primeiro trimestre, estimando-se que seja parcialmente compensado nos trimestres seguintes pelo efeito da reconstrução e pela retoma da atividade. Ressalvo que esta estimativa se encontra inevitavelmente rodeada de muitíssima incerteza, visto estarmos a falar não só do passado, mas também do futuro e do contexto atual instável. Quanto aos danos verificados no país, estimativas oficiais preliminares das perdas económicas totais atingem os 5 mil milhões de euros, ou seja, 1,6% do PIB de 2025, e segundo a Associação Portuguesa de Seguradores, apenas cerca de 750 milhões de euros estariam cobertos por seguros, o que implicaria que perto de 80% das perdas recaem diretamente sobre empresas e famílias. Importa também assinalar que fenómenos meteorológicos extremos como este afetam a atividade económica através de múltiplos canais e que, ainda que um episódio de tempestades seja circunscrito no tempo, os seus efeitos económicos tendem a manifestar-se ao longo de um período mais alargado e, portanto, naturalmente, não podemos também perder de vista que, quando falamos de eventos climáticos extremos como a tempestade Kristin, o impacto mais grave será sempre o impacto humano. Este enquadramento inicial que aqui fiz é, para mim, importante para poder evidenciar que o tempo decorrido desde a implementação das medidas de apoio é ainda muito limitado, em particular no que respeita à moratória de crédito, que entrou em vigor a 6 de fevereiro, com efeitos retroativos a 28 de janeiro, encontra-se ainda no próprio período de aplicação, o que naturalmente vai condicionar a nossa avaliação plena dos seus efeitos. Por essa razão, não é possível retirar agora conclusões robustas e muito menos definitivas sobre vários aspectos centrais do impacto da moratória que apenas poderemos avaliar mais tarde, como, por exemplo, uma eventual materialização de risco de crédito ou quanto ao comportamento dos mutuários após o termo destas moratórias. Mas, naturalmente, hoje partilharemos convosco toda a informação que é possível disponibilizar neste momento, recomendando, contudo, a natural prudência na interpretação destes números que são provisórios. Ora bem, o Decreto-Lei da Moratória Legislativa atribui ao Banco de Portugal a competência para a supervisão e fiscalização da sua implementação e, portanto, se me permitirem, vou resumir a atuação do Banco de Portugal neste domínio, sendo que o Banco de Portugal agiu de imediato. Em primeiro lugar, acompanhou a preparação deste regime, tendo respondido à consulta do Governo durante a elaboração do diploma, procurando contribuir para a clareza e a operacionalização da medida e para o esclarecimento do enquadramento prudencial e regulamentar aplicável. Em segundo lugar, após a entrada em vigor da moratória, o Banco concentrou a atuação na divulgação do regime junto dos clientes bancários, no esclarecimento de dúvidas e acompanhamento da sua implementação por parte das instituições. Foram publicados comunicados e conteúdos informativos no site do Banco de Portugal, no portal do cliente bancário, divulgámos informação nas redes sociais e na rádio, na Antena 1, para podermos chegar a todos. Foram prestados esclarecimentos às associações do setor financeiro e foram realizadas ações de verificação relativas ao cumprimento por parte das instituições dos deveres de informação ao público. Paralelamente, foi também dada prioridade à análise das reclamações e dos pedidos de informação apresentados pelos clientes bancários, sendo que até ao momento o número de reclamações recebidas é diminuto, não tendo, portanto, sido identificadas práticas irregulares que exigissem algum tipo de medida medida corretiva. Adicionalmente, o Banco de Portugal, no âmbito da sua atividade regular, acompanhou de perto as instituições, analisou a informação delas recebidas para efeitos estatísticos, solicitou informação adicional sobre os impactos e as medidas adotadas no contexto da tempestade, realizou estudos já publicados, aliás, sobre o impacto das tempestades e a exposição do setor bancário, monitorizou a disponibilidade de numerário nas regiões afetadas durante os períodos críticos e ainda prestou um serviço de valorização das notas danificadas. Passando à informação quantitativa disponível, vou começar por recuperar dados já publicados pelo Banco de Portugal a 26 de março, no documento relativo aos desenvolvimentos recentes do sistema bancário, e com referência a dezembro de 2025, ainda antes, portanto, destas tempestades, as empresas localizadas nos concelhos em situação de calamidade tinham cerca de 13,5 mil milhões de euros em empréstimos bancários, ou seja, 18,5% do total de empréstimos em empresas nacionalmente. Já agora, estas exposições concentram-se nos setores de indústria, comércio e construção, com maior peso para empresas de média dimensão e empresas exportadoras por comparação com a média nacional. Também nestas regiões afetadas temos uma maior proporção, uma maior representatividade de empresas com maior proporção de ativos físicos, portanto, à partida mais suscetíveis de fragilidades com calamidades de natureza climática como aquela a que assistimos. Já no caso das famílias, os empréstimos à habitação nestes concelhos mais diretamente afetados totalizavam 20,8 mil milhões de euros, dos quais 15,8 correspondiam a crédito para a habitação própria e permanente, de acordo com aquilo que vimos nas moratórias. E este montante representava 17,9% do crédito, deste tipo de crédito no total nacional. Posso também acrescentar que, antes desta tempestade, os indicadores que nós temos quanto ao risco associado a estes créditos, quer de famílias, quer de empresas, nos concelhos que posteriormente foram identificados como estando em calamidade, eram em média semelhantes ao do conjunto do país. No que respeita à adesão à moratória, a informação disponível que nós temos, que podemos agora comunicar, é de fevereiro e março, não é? Portanto, até ao final de março, o que nós temos é a indicação de um volume que eu diria que será relativamente contido. São cerca de 930 milhões de euros em créditos abrangidos, dos quais um pouco mais de 60% se refere a crédito em empresas e o restante, portanto, a particulares. Portanto, no total desta moratória, até ao final de março, nos dados preliminares que nós temos, abrange perto de 7.400 contratos. Face ao crédito total concedido a residentes nestas regiões abrangidas, estes valores de moratória representam algo menos de 1,5% do crédito à habitação e de 4% do crédito a empresas. Portanto, reitero, uma vez mais, que estes números devem ser vistos com prudência, uma vez que refletem informação ainda incompleta e provisória. Como informação complementar, posso também acrescentar que dados recolhidos pelo Banco de Portugal, adicionalmente, num questionário dirigido a 16 instituições de crédito com relevância nos concelhos afetados, indica que algumas dessas instituições já teriam adotado algumas medidas de apoio adicional aos clientes, mesmo antes da moratória ter sido dada. Acho que estou a mastigar muito e, portanto, dar também esta nota e, se calhar, fico-me por aqui se temos muita pressa e teremos a oportunidade de continuar. Se calhar deixava apenas só aqui um retoque final, que acho que fica bem ao Banco de Portugal trazer também neste contexto, para não só manifestar o nosso empenho em continuar a acompanhar, enfim, a evolução desta situação, como também relevar a importância, de facto, da integração destes riscos climáticos nos modelos de gestão de risco das instituições bancárias, e porque, de facto, são riscos que têm assumido uma relevância cada vez mais significativa, já com materialização, e, portanto, só deixar esta nota mais geral e não tão específica a este caso.
Muito obrigado, Sra. Vice-Governadora. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Carlos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só dar duas notas, Sr. Presidente, apesar de não fazer parte do modelo, pareceu-nos muito útil esta intervenção inicial da Sra. Vice-Governadora e até para alguns colegas que pudessem ter dúvidas da pertinência deste requerimento e não o compreendessem, penso que ficou claro que a Sra. Vice-Governadora o compreendeu muito bem. E assim, Sim, passo então a cumprimentar o Sr. Vice-Governador, a Sra. Professora, o Dr. Pedro Dias, o Dr. José Rosas, muito obrigado pela vossa presença aqui. Nós estamos aqui no seguimento do requerimento do nosso grupo parlamentar, do grupo parlamentar do PSD, relativo àquelas que são estas medidas excepcionais após a tempestade de Kristin e aquela que foi os episódios que lhe se seguiram. Nomeadamente as moratórias, que a Sra. Vice-Governadora já abordou, mas também linhas de crédito que foram criadas especificamente para a reconstrução. É possível perceber que após este episódio absolutamente único, pelo menos na nossa memória, que ocorreu a 28 de janeiro, no dia 3 de fevereiro já estava publicado em Diário da República algumas respostas públicas, rápidas, proporcionais e eficazes, em que estamos a falar, por exemplo, de linhas de crédito ao investimento e recuperação e construção de cerca de 1.000 milhões de euros e linha de crédito à tesouraria de cerca de 500 milhões de euros. Ainda nesse mesmo mês, já mais perto do final do mês, percebendo aquela que era esta necessidade, o Governo aumentou o valor da linha de crédito à tesouraria, tendo duplicado de 500 milhões para 1.000 milhões. E é muito claro aquela que tem sido a adesão, nomeadamente o facto de, em 70 dias, já existirem mais de 1.700 milhões de euros em candidaturas às linhas de reconstrução, e estamos a falar de mais de 9 mil candidaturas. E perante isto, Sra. Vice-Governadora, eu questionava se o Banco de Portugal tem alguma evidência, se pode existir alguma tentação por parte dos bancos comerciais para efetuar algum tipo de reciclagem de crédito. Pergunto-lhe se o Banco de Portugal está atento ao assunto e se tem no seu planeamento alguma implementação de algum sistema de alerta relativamente a estas possíveis reciclagens de crédito, que no nosso ponto de vista nos parece fundamental que ninguém aproveite esta oportunidade para trocar risco da sua própria instituição por risco do Estado. Depois, relativamente às moratórias, e que a Sra. Vice-Governadora já falou bastante sobre o assunto, que naturalmente, como todos compreendemos, são medidas excepcionais, temporárias e proporcionais para dar resposta a esta falta de liquidez imediata. E basicamente são o diferimento temporário, é importante dar esta nota, de pagamento de capital, mas também de juros e de demais encargos associados a contratos de crédito, bem como a proibição da revogação de linhas de crédito existentes. E tal como dito pela Sra. Governadora, cabe, tal como especificado no decreto-lei, cabe a supervisão destas medidas e também garantir que apenas as entidades indicadas no decreto podem aceder a este tipo de apoios. E nesse sentido eu questionaria se o acesso a este regime de moratórias, e se calhar completando aqui um bocadinho daquilo que já disse, se está a correr bem. Ou seja, se os bancos têm estado efetivamente disponíveis, e falou destas percentagens de 1,5% no caso do crédito à habitação e 4% no caso do crédito a empresas, eu questionava se não considera que lhe parece pouco ou não, tendo em conta aquele que é o contexto, se efetivamente se calhar os problemas de tesouraria e o impacto não é assim tão grande, e se tem a expectativa que possa haver aqui um boom ainda até ao final ou não, parece-nos relativamente relevante. Depois, relativamente àquela que é a exposição ao crédito, tendo em conta o contexto nacional e tendo em conta o impacto regional, porque como falou, estamos a falar de cerca de 18,5% do total de crédito a empresas no país e 18,7% do total de crédito à habitação. E eu questiono-lhe se prevê que existe aqui algum problema, alguma degradação do risco de crédito que se possa prever no futuro. E para terminar, questionaria se considera que estas medidas foram positivas, se foram ágeis, se também foram complementares entre elas e se tiveram um resultado efetivo e se, tendo em conta os números que estão disponíveis e que também já falou um pouco, se estão efetivamente a chegar às pessoas em condições e se o Estado está a cumprir aquela que é a sua função. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Vice-Governadora. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito bem. E muito obrigada também ao Sr. Deputado Ricardo Castro pelas questões colocadas. E vou então tentar responder da forma o mais completa possível às questões que aqui nos trouxe. A primeira questão que me colocou tem a ver com a existência de evidência de que bancos comerciais pudessem estar a reciclar crédito aproveitando estas medidas. Enfim, vamos começar pelo mais simples. Ainda estamos há muito pouco tempo com estas medidas em vigor, portanto, e toda a informação que nos vai sendo reportada pelas instituições não é automática, leva algum tempo, e nós vamos fazendo verificação da qualidade dessa informação de forma cuidadosa. Da nossa observação até ao momento, não temos qualquer indicação de que haja um comportamento anormal nos créditos associados às empresas que estão a aceder às moratórias ou às linhas de crédito, portanto, mas isto ainda é uma informação, isto que eu estou a dizer é uma informação ainda muitíssimo preliminar, mas não detectámos nenhum comportamento particularmente anormal em renegociações, etc., que indiciasse que para este tipo de, para empresas que recorressem a este tipo de apoios, de medidas, houvesse um comportamento que fosse estranho, que nos alertasse para algo especial, embora naturalmente continuaremos a acompanhar essa informação. Quanto à segunda questão que me colocou, relativamente ao que é que o Banco de Portugal está a fazer para conseguir garantir uma implementação correta destas medidas. E se o acesso está a correr bem, e depois então aí já dar aqui um bocadinho mais de detalhes sobre se achamos que vamos ter mais ou menos, etc. Então, o que é que o Banco de Portugal tem feito para garantir que o acesso está, que de facto as medidas estão implementadas da forma correta? Em primeiro lugar, prestámos um conjunto de esclarecimentos públicos de clarificação, com a publicação de informação, com aquelas perguntas frequentes, comunicados vários, quer no site do Banco de Portugal, quer no portal do cliente bancário. Fizemos isso a 10 de fevereiro e publicámos um novo esclarecimento mais detalhado sobre as regras prudenciais e contabilísticas no dia 18 de fevereiro e, portanto, tivemos o cuidado de fazer esse esclarecimento e também junto dos cidadãos e das empresas e potenciais clientes bancários com interesse em aceder a estas medidas, divulgámos o mais que pudemos também, como mencionei inicialmente, nas redes sociais, até no programa em que temos uma participação regular na rádio. Portanto, fizemos toda essa divulgação. Adicionalmente, fizemos sessões de esclarecimento às associações que mais diretamente depois têm responsabilidade, cobrem as entidades que depois concedem estas medidas de apoio e, portanto, todos esses esclarecimentos foram prestados e com tempo o fizemos e, portanto, queremos que, em primeiro lugar, demos boa informação, disponível em todo o lado, da nossa parte fizemos isso, tal como o contributo que demos para a redação da própria medida legislativa do Governo, no qual tentámos ser o mais cuidadosos nas recomendações que fizemos. Quanto à forma como os clientes bancários acederam e se têm tido dificuldades ou não, aquilo que nós podemos dizer da nossa parte é que temos acompanhado, portanto, assim que as medidas começaram a estar no terreno, reforçámos a nossa atividade de acompanhamento de reclamações, estivemos muito atentos a isso e de pedidos de esclarecimento que nos pudessem surgir e, portanto, e aquilo que verificámos, de facto, foi que o número de reclamações que tivemos até ao momento é muito reduzido, ou melhor, que tivemos entre fevereiro e março, porque não tenho ainda dados apurados para o mês de abril, com os quais esteja confortável para poder comunicar. Mas nós, na verdade, o que tivemos foram 14 reclamações, 7 em fevereiro e 7 no mês de março, todas elas facilmente esclarecidas e que tinham, 12 delas tinham a ver com crédito à habitação. E todas elas tivemos a oportunidade de esclarecer junto das instituições de crédito que estavam a ser objeto, que foram 5 bancos diferentes, sobre os quais estes 14 clientes apresentaram reclamações, e todas elas conseguimos esclarecer sem qualquer tipo de problemas. Eram todas reclamações, mas que se deviam a dúvidas legítimas das próprias instituições quanto a determinados prazos, etc. E, portanto, foi tudo resolvido e ninguém foi, nenhum cliente bancário destes das que apresentaram reclamações teve qualquer problema em ver a situação resolvida. E, portanto, desse ponto de vista, o acesso parece estar a correr bem, uma vez que não tivemos, como acontece, como já aconteceu noutras circunstâncias, no Banco de Portugal não tivemos uma enchente de reclamações, portanto, desse ponto de vista, a medida terá corrido bastante bem. Também no que diz respeito aos esclarecimentos, a pedidos de esclarecimento de dúvidas que possam surgir, que pudessem surgir, tivemos apenas 10 pedidos e, portanto, há os 5 minutos. Pois era, quanto aos impactos, não me parece que posso estar enganada, mas não me parece, sem futurismo, que tenhamos um boom até ao fim do prazo desta moratória, até ao dia 28 de abril, porque elas depois remontam todas a 28 de janeiro, a data de início, e, portanto, não vejo porque é que haveria aqui este acumular no final. A indicação que nós temos até agora quanto a impacto para a estabilidade do sistema bancário é de que estamos bem, ou seja, apesar das tempestades, etc., as instituições estão a ser capazes de lidar de forma tranquila com o impacto destas tempestades.
Muito obrigado, Sra. Vice-Governadora. Passemos então aos restantes grupos parlamentares. Vamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar a Sra. Os senhores deputados, cumprimentar também a senhora vice-governadora do Banco de Portugal, sei que veio da América, não lhe pergunto como é que correu a reunião, porque também esta comissão esteve lá e nós estivemos lá, e portanto não é o objeto dessa reunião, mas espero que tenha sido frutífera na ótica do Banco de Portugal a reunião que teve e que nós tivemos a acompanhar. A audição que hoje realizamos é relevante num contexto excepcional marcado pelos impactos severos da depressão crise sobre as famílias, as empresas, as instituições em várias regiões. Perante esta realidade, o Governo adotou um conjunto de medidas importantes, desde logo a criação de um regime de moratórias, decretos por 90 dias, bem como o lançamento de linhas de apoio à reconstrução, o que demonstra a dimensão das necessidades do terreno. Bem sabemos que dinheiro, algo que era necessário dar às pessoas não foi muito ou quase nada, ou mesmo nada, mas foram medidas aplicadas e que tocaram com a banca, e por isso é que consideramos relevante o estar aqui hoje para nos prestar estes esclarecimentos que são necessários. Na sua eficácia, e repito, depende de um fator essencial, a forma como chegam ou não aos destinatários finais, às pessoas e às empresas, para conseguirem reabilitar os seus negócios. E é aqui que o Banco de Portugal se torna absolutamente central enquanto autoridade de supervisão, garante estabilidade financeira, mas essencialmente enquanto entidade com responsabilidade na proteção dos clientes bancários. Importa assegurar que as moratórias estão a ser aplicadas de forma uniforme e sem entraves injustificados. Não existem práticas restritivas por parte das instituições de crédito e que os apoios estão efetivamente a cumprir o objetivo de aliviar dificuldades. Esta é a missão que queremos ver assegurada e importa aqui hoje não só dizer que está a correr bem, mas saber se em todos estes itens estão a ser cumpridos. Não podemos aceitar que famílias ou pequenas empresas, já muito fragilizadas por perdas significativas, enfrentem obstáculos burocráticos por falta de informação ou condições pouco transparentes no acesso aos apoios. É também importante olhar para o futuro próximo, e o regime de moratórias tem uma duração limitada e muitos dos impactos económicos destas intempéries terão efeitos prolongados. Assim, importa perceber se estes instrumentos que estão em vigor são suficientes, se é necessário prolongar ou adaptar medidas, se o Banco de Portugal desempenha na articulação com o sistema bancário para garantir soluções adequadas. Mais do que nunca é fundamental ganhar confiança. Confiança nas instituições, no sistema financeiro e na capacidade de resposta do Estado e também na interligação com o Banco de Portugal. Esta confiança constrói-se com transparência, acompanhamento rigoroso e, sobretudo, com resultados concretos para quem mais necessita e precisa. É esse escrutínio que hoje estamos aqui a exercer senhora vice-governadora do Banco de Portugal. E, portanto, quanto à aplicação das moratórias, o Banco de Portugal tem informações sobre o número de pedidos de moratórias apresentados e já aprovados. Falou-nos no número inicial, que me parece que é um número superior, mas já agora gostava de saber qual é o número certo que foi solicitado aos bancos e se o Banco de Portugal tem centralizado esse número. Já foram identificadas dificuldades ou práticas divergentes entre instituições bancárias, se umas estão a fazer diferentes de outras ou se há uma prática uniforme, que é assim que se espera. Quanto à supervisão e fiscalização, que mecanismos concretos estão a ser utilizados para garantir que os bancos estão a aplicar corretamente o regime previsto no decreto-lei? Tem conhecimento de reclamações de clientes relacionadas com estes apoios? Confesso e digo-lhe que nós recebemos várias nesta casa. O Banco de Portugal tem conhecimento e pediu também acesso a estas reclamações. E no que concerne ao acesso efetivo aos apoios, na avaliação do Banco de Portugal, os critérios de acesso às moratórias e ao crédito estão ajustados à realidade das empresas e famílias afetadas? Eram estas as questões que gostaríamos que ficassem aqui esclarecidas nesta primeira ronda. Muito agradecendo as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ainda ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Hugo Costa, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora doutora Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Também cumprimentar o doutor Pedro Dias e o doutor José Rosas. Uma primeira nota, naturalmente, a tempestade de Cristi, no dia 28 de janeiro, teve um impacto muito significativo sobre a população, sobre as empresas, de um vasto território, acompanha os distritos de Leiria, Santarém, Coimbra e Castelo Branco, essencialmente, com algumas partes também no distrito de Lisboa e com alguma parte também no distrito de Setúbal. No fundo, são as regiões que foram mais afetadas por esta tempestade de Cristi. E, naturalmente, o sistema financeiro não pode ficar à parte. Até porque, segundo os dados que a Sra. Professora aqui colocou, nós teremos um impacto no PIB que pode ser cerca de 10%, e naturalmente estamos a falar de perdas de cerca de 5 mil milhões de euros e de, com uma grande parte, que cerca de 80%, não estavam seguradas nesses 5 mil milhões de euros. Esta é a base que também nos aqui colocou na intervenção inicial e naturalmente a questão da moratória, que é a responsabilidade primeira do Banco de Portugal nesta matéria da tempestade Cristin, obriga-nos também a olhar para ela. Os dados que nos colocou, que apenas cerca de 4% dos créditos a empresas e 1% dos créditos a particulares, à habitação, estamos a falar numa região em que, por exemplo, os créditos ascendiam a 32 mil milhões de euros, segundo os dados do próprio Banco de Portugal. E a minha pergunta, primeira, é se estes dados curtos, que consideramos que 1% ou 4%, na moratória são dados relativamente curtos, esteve relacionada com alguma dificuldade de informação, também com a dificuldade do próprio acesso, se as próprias instituições financeiras permitiram a facilidade dos clientes e das empresas terem acesso, sejam particulares ou empresas, a este produto. E esta é a primeira pergunta que eu colocaria, porque os dados parecem a nós relativamente baixos, uma medida de grande impacto, que permitia não pagar capital e juros durante 90 dias, com um conjunto de empresas que foram completamente afetadas, parece-me 4% relativamente um valor abaixo para empresas e 1% para particulares. Depois, perguntar se acham que esta moratória é suficiente, ou seja, se os 90 dias são suficientes, e se também pode existir aqui algum problema a nível de riscos futuros. Naturalmente percebemos bem a questão que aqui colocou, que os próprios modelos do sistema financeiro podem ter que ser alterados, até porque podem ter que centrar estes riscos ambientais, podem ter que ser colocados, naturalmente, eventos extremos podem passar também a ser medidos do ponto de vista da própria forma de cálculo dos juros, mas também se isto poderá colocar alterações de risco dos próprios clientes, etc, etc, esta moratória. É uma pergunta que a nós também nos preocupa, naturalmente, porque pode existir alterações de... O facto de um cliente pedir a moratória poderá fazer com que a própria instituição financeira altere a sua posição a nível de riscos, e de risco é uma questão que também, naturalmente, nos preocupa. Em relação aos montantes financiados por empréstimos e também dos contratados com a garantia do Banco Português de Fomento, naturalmente aí a responsabilidade está no Banco Português de Fomento. Estamos a falar de cerca de 835 milhões de euros contratados, com 600 milhões de aprovados por contratar, basicamente 1,7 mil milhões de euros de candidaturas. Como é que o Banco de Portugal está a acompanhar este processo? Naturalmente, porque também, enquanto entidade reguladora do setor, tem que regular esta situação. Se a informação que os bancos estão a enviar, existe garantia que o Estado está a utilizar todos os procedimentos até de salvaguarda, até para evitar que esteja a fazer algum tipo de lavagem de créditos com riscos superiores para este produtos? E como é que também olham para as respostas que as próprias instituições financeiras estão a dar a nível da aprovação e a nível também destas respostas? Naturalmente percebendo que é um produto com garantia pública através do Banco Português de Fomento e que também coloca no Estado essa responsabilidade de não colocar também à responsabilidade de todos problemas que já existiam anteriormente. Era também essa a pergunta que queria colocar sobre este tema. Por isso... Era naturalmente para dizer que este tema da tempestade Christine tem múltiplas questões, até para o próprio Banco de Portugal. O impacto da economia, certamente o Banco de Portugal vai continuar a olhar para ele no futuro, e acho que é um tema que pode ser olhado e continuar a olhar. Aquilo que será o impacto também sobre o risco que se crede nos futuros também, mas no curto prazo temos que olhar para as perguntas que aqui colocámos, porque também 1% para particulares e 4% para empresas parece-nos um dado relativamente baixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Vice-Governadora. Dispõe de 10 minutos. Tenha a palavra.
Se controle bem estes 10 minutos. Então, começando aqui pelas perguntas do Dr. Eduardo Teixeira, que agradeço. Vamos então ver o que é que eu tenho aqui de mais interessante para lhe responder. Portanto, em primeiro lugar colocou a questão das medidas que o Banco, já agora, confirmo os números que tinha referido inicialmente e que tinha pedido para reconfirmar quanto ao número de pedidos de moratórias e ao montante. O que nós temos é o número de contratos em moratória, de facto aprovados, que são aproximadamente 7.400 para um montante total de aproximadamente 930 milhões de euros, isto dados de até final de março de 2026. E se estas medidas estão a chegar às famílias da forma adequada e às empresas da forma adequada, e como é que nós conseguimos garantir que isso acontece, e então o que é que nós temos a dizer sobre isso? Portanto, na minha resposta de há pouco ao Sr. Deputado Ricardo Castro, tive a oportunidade de esclarecer que o Banco de Portugal tudo fez em termos de divulgação de informação sobre estas medidas da forma mais clara possível, nos sites, na comunicação social, nas redes sociais, enfim, fizemos comunicados vários para esclarecerem de todas as formas possíveis. Fizemos também uma ação inspectiva off-site adicional, em que verificámos os sites das próprias instituições bancárias e as suas aplicações móveis também, para garantir que toda a informação relevante para os clientes bancários estava disponibilizada da forma correta. E, portanto, temos feito essa verificação e, por outro lado, acompanhámos a evolução das reclamações que chegavam ao Banco de Portugal sobre esta matéria, que foram de facto num número diminuto, como tive a oportunidade de referir há pouco, apenas 14 reclamações, todas elas felizmente esclarecidas sem problema nos meses de fevereiro e de março. Portanto, essa era a primeira nota que queria aqui dar. Quanto às práticas divergentes entre instituições de crédito, não temos indicação disso estar a acontecer, portanto, aquilo que nós verificámos foi que na informação divulgada por estas instituições nos seus sites, nas suas aplicações para os clientes, a informação era por todas as instituições prestada de forma adequada e, portanto, não encontramos também nas tais reclamações que fomos recebendo e nos pedidos de esclarecimento que fomos recebendo, o indícios de haver aqui algum comportamento diferenciado que exigisse medidas corretivas da nossa parte. Claro que isto são moratórias que foram anunciadas a 6 de fevereiro, começaram a funcionar de facto na semana a seguir e temos dados fechados apenas para março, são coisas que é num período limitado de tempo e pode-nos estar ainda a escapar alguma coisa que mais tarde possamos vir a identificar. E são exatamente estes mecanismos que aqui mencionei que temos utilizado para garantir que aplicamos uma supervisão e uma fiscalização adequada àquilo que os bancos estão a fazer. Nós olhamos também para os bancos já normalmente, mesmo sem estas moratórias, sem estas medidas excepcionais, já temos um conjunto de requisitos de reporte por parte das instituições que obrigam a que nos enviem muita informação que nós vamos acompanhando e fiscalizando com regularidade. Portanto, mesmo sem as moratórias, nós já acompanharíamos muita informação detalhada mensalmente prestada por estes bancos, até sobre renegociações de créditos, a forma como olham para as suas carteiras de clientes, etc. E, portanto, tudo isso continua a ser feito e cuidadosamente. E não temos nenhum sinal de alerta especial sobre os créditos concedidos sobre estas moratórias. Se alguma coisa posso dizer, mas é algo muito provisório, preliminar, sem grande expressão, é que talvez, e portanto são números ainda muito reduzidos que temos para analisar, temos um conjunto de indicadores económicos destas empresas e destas famílias que recorreram às moratórias que são ligeiramente inferiores àquilo que temos para a média nacional, ou seja, verifica-se que quem recorreu, olhando para os dados destas empresas e destas famílias, antes do período das tempestades, antes destes eventos das tempestades, teriam indicadores de risco, digamos, um bocadinho piores do que aquilo, ligeiramente inferiores à média nacional, mas não em valores que considerássemos de risco elevado, o que quer que seja, portanto, nada, mas, enfim, isto talvez lhe seja útil para abordar a questão de a quem é que estão a chegar estes apoios, etc., e se os critérios estão ajustados às empresas e às famílias afetadas. E se calhar virava-me agora para as perguntas do Dr. Hugo Costa, Sr. Deputado, a quem agradeço também as questões, sendo que, apenas para clarificar aquilo que eu disse inicialmente sobre o impacto no PIB, seria de uma décima do PIB o valor líquido ao longo do ano, para que não seja mal interpretado, classificou os dados como sendo curtos. É uma interpretação sua, nós neste momento o que estamos a fazer, ainda temos uma medida em curso, não estamos a fazer avaliação da medida nesta fase, seria prematuro fazê-lo, estamos apenas ainda a recolher a informação e a tentar garantir que as medidas estão a ser implementadas de forma adequada para os clientes bancários. Se tem havido dificuldades de informação, de acesso à informação, se as instituições de crédito estão a permitir o acesso, aquilo que nós temos verificado é que não temos tido reclamações, não é? E que nos sites e nas aplicações móveis destas instituições parece estar a informação devidamente comunicada. A segunda questão que me colocou tem a ver com, será que os 90 dias são suficientes ou não são suficientes? É uma avaliação que não nos caberá a nós fazer, não é verdade? Nós não temos qualquer responsabilidade no desenho da medida ou em medidas públicas deste tipo, apenas tentamos garantir que protejam a estabilidade financeira, sejam apresentadas com aquelas características que achamos que são importantes para eventos extraordinários desta natureza, que são os tais 3 T's, que em inglês é o timely, temporary and targeted, que sejam dirigidas a quem de facto é afetado pelas medidas, que sejam delimitadas no tempo e neste caso também no espaço afetado diretamente por estas medidas. Há um aspecto que pode valer a pena aqui mencionar, que também tem a ver com a nossa o pedido de informação adicional que nós fomos fazendo às próprias instituições de crédito para termos mais esclarecimentos e quanto ao número de moratórias que vão aparecendo e aos montantes aqui envolvidos, também temos alguma evidência nos questionários que fizemos às tais 16 instituições de crédito com peso relevante nestas regiões, de que já teriam sido implementadas por iniciativa das próprias instituições algumas medidas de apoio a clientes nestas zonas afetadas, não é? Com algumas alterações das condições dos créditos para poderem um bocadinho, antecipando o efeito da moratória, medidas essas que poderão ter permanecido e, em certa medida, substituindo algum do efeito que estas moratórias poderiam vir a ter. Estou aqui um pouco no, enfim, é um pouco especulativo dizer isto, mas não deixa de ser uma evidência de que também temos de outro tipo de medidas que podem estar a complementar as das moratórias e mesmo das linhas de crédito. Um outro aspecto que também poderá ser relevante para esta aflição e que também sobre o qual obtivemos informação nos questionários adicionais que colocámos a estas instituições, tem a ver com, isto não são dados finais, é absolutamente provisório e no âmbito de um inquérito, tem a ver com o facto de uma percentagem muitíssimo significativa do crédito à habitação elegível para estes efeitos, segundo os bancos nos reportaram, estar coberto por seguros, portanto, seguros contra tempestades e, portanto, possivelmente vários destes clientes bancários poderão não ter tido necessidade de recorrer a uma moratória, tendo um seguro que cobre as perdas que poderão ter tido. Já no caso das empresas, a informação preliminar que nós obtivemos é de que essa cobertura por seguros de danos por tempestade seria numa percentagem muito mais reduzida e cobrindo uma percentagem também menor dos eventuais ativos dessas empresas afetados. Mas, portanto, há também este efeito adicional que pode ser útil para melhor esclarecimento. Finalmente, quanto aos montantes financiados, eu penso que já há pouco dei uma resposta que tocou na questão de não termos evidências de lavagens de umas linhas com outras, etc., de aproveitamentos, mas também poderá ser cedo para fazermos essa aflição, mas pelo menos não temos nenhum indicador à partida que indicie que estejam a ser utilizadas estas operações para reciclar outras que pudessem existir. O que posso dizer é que dos dados, ouvindo os dados que aqui apresentou o Sr. Deputado Dr. Costa, os dados oficiais, digamos, que o Banco de Portugal tem até ao momento via Central de Responsabilidades de Crédito, quanto às linhas de crédito devidamente contratadas, que nós temos com dados finais de março de 2026, são de 548 milhões de euros em 3.162 linhas de crédito. Portanto, estes são os que nós temos no nosso sistema até à data em que fechámos a informação, só para garantir que temos a informação idêntica. Melhorei um bocadinho no tempo.
Muito obrigado, Sra. Vice-Coordenadora. Dou assim por encerrada esta primeira ronda. Questiono se algum Sr. Deputado se pretende escrever para a segunda ronda. Portanto, o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Só o Sr. Deputado Ricardo Carlos, então, está inscrito para esta segunda ronda. O Sr. Deputado tem a palavra, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Vice-Governadora, o Ministro das Finanças defendeu que efetivamente, só com esta capacidade grande, tanto por parte dos bancos comerciais como do Banco Português de Fomento, foi possível que as linhas de crédito e as moratórias chegassem rapidamente e fossem implementadas no terreno o mais rapidamente possível. Nesse sentido, eu questionava se também é esta visão que o Banco de Portugal tem relativamente à rapidez da implementação. E, por outro lado, o Ministro da Economia e Coesão Territorial, o Ministro Castro Almeida, evidenciou que poderia existir alguma excessiva retração do sistema financeiro nas análises dos pedidos, neste caso estamos a falar das linhas de financiamento. Questionar-lhe se tem alguma informação, evidência sobre isto. E para terminar, com as questões que fiz há pouco, mas que a senhora professora naturalmente não teve a oportunidade ainda de responder, porque eu sei que as questões foram muitas, mas era se considera que estas medidas foram efetivas e se complementam umas com as outras, e se efetivamente foram ágeis e chegaram às pessoas e às empresas a tempo útil e a tempo de minimizar impactos maiores na economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora vice-governadora terá 2 minutos para responder. Tem a palavra.
Então, telegraficamente, Sr. Deputado, Sr. Ricardo Carlos, agora sim disse o seu nome corretamente. Isto não conta, este bocadinho. Peço desculpa por há pouco. Então, vamos aqui responder. A capacidade de as medidas serem implementadas de forma rápida, de chegarem ao terreno. O que eu posso dizer do ponto de vista do Banco de Portugal é que nós tivemos, de facto, um tempo muito limitado, também fomos muito rápidos para conseguirmos responder à solicitação do Governo para darmos o nosso contributo detalhado e rigoroso para esta medida legislativa e que estamos a acompanhar a par e passo aquilo que as instituições de crédito estão a fazer no terreno. Não temos, como lhe disse, evidência de reclamações de clientes bancários que indicie algum tipo de aplicação incorreta por parte das instituições de crédito, e quanto à avaliação das medidas em si, seria muito imprudente da minha parte, com a responsabilidade numa instituição com o peso do Banco de Portugal, vir apresentar uma avaliação de uma medida sem termos medidas completas, o tempo adequado para a sua avaliação. E, portanto, a seu tempo poderemos ter uma análise mais certa, fina, detalhada sobre os impactos de cada uma destas medidas e da sua combinação também. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar algum ponto.
Muito obrigado, Sra. Vice-Governadora. Resta-me então agradecer à Sra. Professora Clara Raposo, ao Sr. Dr. Pedro Dias, ao Sr. Dr. José Rosas, esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Dou por encerrada esta audição. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde.